O leite, que é tão comum nos lares, nunca deveria ser ingerido com açúcar, mel, doces ou geleias açucaradas de frutas, nem combinado com substâncias gordurosas como azeite, óleo de gergelim, de soja, de algodão, de amendoim, ou com verdura ou frutas secas. No entanto, pode ser usado a contento do aparelho digestivo menos sadio quando misturado com frutas doces e frescas, que já citamos anteriormente. O pão de trigo, outro alimento imprescindível à cozinha do pobre ou do rico, não se combina favoravelmente com a maioria dos cereais, legumes, hortaliças secas, nem com maçã, castanha, batata ou banana, mas serve otimamente com as frutas doces, como uva, ameixa, tâmara, pera e etc., com frutas frescas e mesmo secas, e ainda com o leite, ovo, nata, queijo, manteiga, margarina, verduras e hortaliças frescas, assim como com algumas frutas oleaginosas, o azeite, o amendoim, a avelã e o coco. Mesmo algumas combinações de alimentos simpáticos entre si, para uma digestão favorável em conjunto, podem resultar em mau aproveitamento, caso não sejam atendidas as precauções exigíveis para certos tipos de frutas, legumes ou verduras, e que, embora se harmonizem no mesmo prato, ainda contém resíduos e partes nocivas que deveriam ser eliminadas. É o caso da cenoura, da qual deve ser retirada sempre a parte central, a couve, o repolho, o espinafre, a mostarda, cujos talos também precisam ser extirpados das folhas, assim como a parte branca interna do tomate, que depois, em reação química imprevista, vertem substâncias inadequadas à harmonia digestiva. A melhor combinação de alimentos pode ser, às vezes, sacrificado pelo mau hábito de o homem misturar-lhe vinagre, canela, pimentão picante, mostarda, pickles, extratos acres, muito sal ou cravo, e que, sob o molho de cebola, ainda apresentam um quimismo nocivo à mucosa delicada do estômago e exigem fartura de bilis e fermentos, obrigando ainda o intestino a um serviço excepcional e lesivo. Ignora a criatura humana que tanto os vegetais como as frutas já possuem elementos intrínsecos que lhes disciplinam as reações químicas exatas para a melhor desintegração atômica, motivo pelo qual o acréscimo de substâncias estranhas e antipáticas serve apenas para alterar o curso normal da digestão. Pergunta: em virtude de se considerar atualmente o feijão soja como o alimento mais indicado para substituir e até superar a nutrição carnívora, poderias nos dizer qualquer coisa a esse respeito antes de encerrarmos este capítulo? Ramatiz: é verdade que agora o feijão soja, que é planta asiática e pertence à família das leguminosas papilionáceas, começa a ser conhecido entre os ocidentais. Trata-se, na verdade, de um dos mais completos alimentos, cuja fartura de proteínas vegetais compensa admiravelmente o abandono da alimentação carnívora. Conforme estudos e conclusões da vossa ciência, 1 quilo de feijão soja equivale mais ou menos a 2 quilos de carne, ou então a 60 ovos, ou ainda a 12 litros de leite. Há muito tempo é um dos alimentos mais conhecidos no Japão e na China, e muitíssimo preferido nas zonas mais pobres de leite, ovos, queijos, carnes ou peixes. Contém ainda boa quantidade de gorduras, apesar de ser uma planta leguminosa. E, devido à sua reduzida quantidade de hidratos de carbono, pode servir de alimento para os diabéticos. Embora com menor dose de vitaminas, sendo insuficiente para a necessidade diária do homem, é uma das melhores fontes de calorias e só perde em quantidade para o amendoim e o queijo gordo, levando grande vantagem sobre a carne, pois enquanto 1 quilo de carne de vaca apresenta de 1.800 a 1.900 calorias, o feijão soja alcança até 3.500 calorias. Devido à pouca quantidade de hidrato de carbono, a farinha de soja não se presta para uso isolado, tal como acontece com o trigo, mas pode ser usada em combinação com leite, azeite, queijo ou mistura com outros produtos ou alimentos. E os grãos selecionados também proporcionam ótimas saladas. O azeite de soja, que pouco a pouco vai se tornando comum no vosso país, é realmente uma boa fonte de compensação para aqueles que se devotam à alimentação vegetariana. Encerrando nossas considerações sobre a alimentação vegetariana, em que apresentamos dietas e recomendações já bastante comuns entre vós, sugerimos-vos a leitura e o estudo das obras, publicações ou tratados que vos possam oferecer minúcias ou detalhes para o maior êxito da nutrição isenta de carne, que tanto afeta a saúde corporal, como já é imprópria para o nível psíquico em que o homem atual está ingressando. Não aconselhamos a ninguém no Ocidente que repudie o leite, ovos, manteiga, queijo ou quaisquer produtos derivados do animal, e que não dependem do seu sacrifício, morte ou dor, pois só quando isso acontece é que estareis em conflito com as leis da sobrevivência do irmão menor. Pergunta: consta-nos que muitos vultos importantes da história foram vegetarianos, o que quer dizer que essa alimentação não é preferida apenas por aqueles que são mais sugestionáveis à tal doutrina, não é assim? Ramatiz: sem dúvida, devem ter sido vários os motivos pelos quais se fez a preferência vegetariana neste ou naquele sábio, cientista ou apenas líder espiritual. E o certo é que almas de Escol hão preferido o vegetal sobre a carne. Assim o fizeram Gandhi, Cícero, Sêneca, Platão, Pitágoras, Apolônio de Tiana, Bernardo Shaw, Epicuro, Helena Blavatsky, Anne Bessin, Bernardin de Saint-Pierre, santos como Santo Agostinho, São Basílio o Grande, São Francisco Xavier, São Bento, São Domingos, Santa Teresa de Jesus, São Alfonso de Ligório, Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Buda, Krishna, Jesus, assim como os membros das ordens religiosas dos trapistas, os teosofistas yogis e inúmeros adeptos das seitas japonesas, que se alimentam de arroz, mel e soja. Seria extensa a lista daqueles que já compreenderam que o homem continuará em desarmonia com as leis avançadas do psiquismo enquanto fizer do seu estômago um cemitério de vísceras conseguidas com a morte do infeliz animal. Pergunta: quando da revelação simbólica de nossa descida espiritual ao mundo material, constante do Gênesis, já se poderia inferir que nos devíamos alimentar com vegetais em lugar da carne? Ramatiz: compulsando a Bíblia, podeis encontrar passagens como estas. Gênesis 1:29. E disse Deus: eis aí vos dei todas as ervas que dão suas sementes sobre a terra, e todas as árvores que têm em si mesmas a semente do seu gênero, para servirem de sustento a vós. Gênesis 2:9. Tinha também o Senhor Deus produzido da terra toda a casta de árvores formosas à vista e cujo fruto era suave para comer. Gênesis 3:18. E tu terás por sustento as ervas da terra. No Salmo 104, versículo 14, diz Davi: que produzes feno para as alimárias e erva para o serviço dos homens, para fazeres sair o pão do seio da terra. Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 21, adverte: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem coisa em que teu irmão ache tropeço, ou se escandalize ou se enfraqueça. Inúmeras outras preceituações sobre a abstinência de carne ser-vos-ão fáceis de encontrar na Bíblia e em inúmeras obras do Oriente.